Boa noite! Estamos ao vivo para mais um Papo de Segunda. Eu e Amanda, Dog Banguela, vamos conversar hoje aqui um bocadinho. E o tema, pelo visto, é um tema assim bem querido de vocês, né? Porque recebi muita mensagem durante o dia. A gente vai falar hoje sobre usar ou não usar guia. O que é que vocês acham aí de sair para passear sem guia? Quem topa isso? Quem aí sai para o passeio e não coloca guia? Aqui em casa todo mundo usa coleira e todo mundo tá sempre de guia no passeio. Mas aí, né? Vamos conversar. Olha, Banguela já chegou. Vamos lá. O que é isso? Dodô, vem cá, amor. Vem cá. Pega o
Oi,
seu. Tô tentando resolver uma pequena treta aqui, minha
que
filha. Ó,
coisa, não é?
filha, o que é que tá acontecendo? Você quer contar para as pessoas? Hein? Cada um tem uma orelha.
Mais
Mas
um
aqui.
quer do outro, normal.
Ela quer a de rock, de todo jeito. E ele não dá, logicamente. Aí ele tá aqui deitado, tipo de boíssima, nem liga.
Nem
Mas aí ela foi-se embora, saiu agora arretada. Saiu, então tá tranquilo. Vamos lá?
já estou começando a enviar essa live para todo mundo que eu conheço que precisa ouvir falar sobre cães que andam fora da guia. E aí a gente encontra defensores e outros nem tanto, né? A gente sabe que
Eu
muito.
acho que é um tema que, assim, vai ser para um lado e para o outro e cada um na sua. Eu acho que o que a
Isso.
gente, que é importante colocar, essa semana ocorreram situações, né? Então,
Isso.
a gente vai falar delas um pouquinho também, né? E deixa eu mandar aqui. Eu acho que a gente tem que falar que o risco é para todo mundo, né? Inclusive para o cão que
Exatamente.
está solto.
Inclusive, para o cão, não é só, a gente não quer aqui crucificar ninguém, tá, gente? Vamos lá, a gente não veio aqui para apontar culpado.
Banguela, estão perguntando do teu mosquito aí.
Ah, esse
É
mosquito
porque ainda
aqui
é agosto verde.
ainda é agosto verde, né? Quem quiser pode usar esse filtro que tá no Instagram de Banguela, chamado Fuja dos Mosquitos, que é o filtro especial para o agosto verde, prevenção da leishmaniose, tá?
Lindo. Adoro esse filtro. Vamos lá, eu já enviei aqui também um bocadinho, já já o pessoal vai chegando. Mas vamos tentar contextualizar. Lembrando que também estamos no nosso podcast Papos e Latidos.
Isso.
Então, se você está nos escutando no podcast, seja bem-vindo também.
Olha só, gente, essa semana, no final de semana, a gente teve algumas situações que aconteceram, e aí a gente ficou pensando, caramba, eu acho que esse é um tema que a gente tem que compartilhar, né? A gente tem uma amiga em comum que tem cachorro, e o cachorro dela que estava cirurgiado
Inclusive.
na calçada com a guia, veio um outro cão e foi para cima desse cachorro, né, do cachorro dela. O cachorro dela estava com uma cirurgia no olho, ainda bem recente, tal, ainda cicatrizando. E esse outro cachorro veio para cima e estava sem guia. O dono estava andando na rua com a guia, acho que era pendurada, né, alguma coisa assim, mas não estava no cachorro.
Isso.
E assim, não foi uma situação confortável, né, o que aconteceu. Os dois cães eram de grande porte, mas o que foi para cima era bonzinho. Não, não vai fazer nada, não. Ele é bonzinho. Foi o que o tutor falou. E aí a confusão aconteceu na calçada da mulher, com o cachorro dela na guia, o outro solto e o dono do cachorro não fez nada, né? E aí o cachorro ainda está no processo de recuperação da cirurgia do olho. E agora, num processo de treinamento. Por quê? Esse cão era um cão que passou por adestramento para reatividade. Era um cão que, em um momento da vida, foi muito reativo, estava melhorando, estava nesse processo de treinamento, e aí houve um, não sei se talvez um retorno, mas um trabalho que a tutora reconheceu que vai ter que ser feito novamente, né? Em consequência do que aconteceu.
Exato.
Esse foi um caso, né? Eu tenho
Um
certeza que
único.
quem está acompanhando a gente deve ter milhares de casos que conhece de situação de rua que de repente estava passeando com o seu cachorro e ou foi abordado por um cão solto ou foi surpreendido por um cão que às vezes nem é o seu ou nem é de alguém conhecido, né? Que está passeando, porque às vezes você encontra, né? Aquele cachorro de todo dia que você talvez até tenha uma relação, né? Com o tutor, com aquele cachorrinho que está lá e tal. Mas pode ser uma surpresa, né?
Lógico.
E aí tem várias situações. Eu até citei já uma vez, Marco Aurélio está aqui, para que ele sabe, ele conhece também, que Oliveira, que é um border collie de um amigo nosso, Oliveira foi atacado por dois pitbulls. Então, assim, Diego, que é o tutor, isso inclusive foi reportagem aqui no Jornal da Paraíba e tudo. O tutor ficou super machucado, machucou o braço, machucou porque entrou na frente.
Na
Ah, mas
tentativa de
era um.
salvar.
Isso, mas era um pitbull. Não, a questão não era um pitbull. Podia ter sido outro cachorro. Podia ter sido um pug que ia arrancar a cabeça da minha unha, né? Não é a questão do tamanho do cachorro, né?
Não.
Não é o tamanho, não é a raça. É a questão de deixar dar uma voltinha. Deixar esse cara. Ah, ele é bonzinho, ele não vai fazer nada, ele só vai dar uma cheiradinha. Mas você não sabe como é que o que está na guia vai reagir a essa cheiradinha.
Então, eu acho que assim, é muito importante a gente lembrar que assim, a gente não tá aqui para discutir qual cão que tá solto. Meu cão é bonzinho, meu cão não é bonzinho, meu cão é grande, meu cão não é. Meu cão é gente boa, meu cão só vai fazer nada. Não, não é nada disso.
Não é isso,
O
essa
que
não é a questão.
acontece é, por exemplo, eu tenho dois cães que naturalmente não entram em confronto com outros cães, não.
Certo.
Porém, o Rock não gosta de Golden. Então, não me interessa um Golden, bonzinho ou não, vir falar comigo.
Nesse momento não vai
Entendeu?
ser legal.
Eu tenho feito um trabalho com os meus cães, justamente de um trabalho bem pesado, principalmente com o Rock. De melhorar essa questão do Golden. Hoje a gente já chega perto dos Goldens que a gente conhece aqui perto. Mas não me interessa vir um terceiro cachorro do nada falar com os meus.
Para
Nunca me
interagir
interessou e
assim.
não vai me interessar. Entendeu? Eu posso estar treinando. Eu posso estar. Inclusive, eu posso estar treinando qualquer coisa. Meu cachorro pode nem ser reativo, mas, né? Ele pode se tornar. Inclusive, essa situação
Claro!
que aconteceu com você, com o Banguela.
Exatamente. E é uma situação que eu compartilho aqui, a gente já conversou várias vezes sobre isso, vou repetir, que Banguela desenvolveu uma reatividade a Goldens, porque ela foi atropelada numa brincadeira de uma Golden boazinha, que foi solta na ansiedade. O tutor dela estava de frente para mim, numa distância assim, tipo 100 metros. E ela estava puxando, porque a gente já se conhece do campinho, a gente sempre brincou junto, mas ela brincava mais com sono do que com banguela. E aí eu estava com os dois na guia, e ele soltou a cachorra para ela vir na minha direção brincar com sono. Só que banguela estava na frente. Nesse momento, ela passou por cima de banguela, levou um sarrabulho, e daí em diante, banguela não gosta de Goldens. Essa é a relação
Então,
que ela
assim,
tem
a
com
gente não
Golden.
tá falando de um ataque. Veja, a
Não, não
Golden
foi
é
um
gente
ataque.
boa. Na Golden
Não,
não
ela é
atacou
muito
ela.
tranquila. É uma cachorra que é obediente, é uma cachorra que é fofinha. Ela tem.
Mas.
Mas nesse momento não foi bacana. Por quê? Não tem freio, não teve essa sensibilidade, né? E na hora que o tutor solta, esse cachorro vai destrambelhado em alta velocidade e atropelou a banguela. Não foi de propósito, não foi por mal, não pegou nem sacudiu a cachorra. Mas naquele momento passou por cima. E aí
Isso
causou foi um contexto
gerou
que para ela gerou uma situação desconfortável. Então, não só com essa Golden, mas com outros cães grandes e principalmente Goldens, ela já mostra sinais de que não está confortável, né? Se o outro cachorro conseguir ler, massa, mas se não, eu já vou saindo de perto. Mas
eu hoje.
É complicado.
Fiz muitas enquetes, né? Eu fiz várias enquetes e deixei uma caixinha. E assim, normalmente minhas enquetes são respondidas por uma quantidade normal e para as pessoas que eu meio que já conheço, o pessoal que já interage sempre comigo. Mas hoje não foi assim. Hoje, o que eu tive de compartilhamento de pessoas que eu não conheço, o que eu tive de pessoas que não são muito do meu âmbito, mas que vieram responder a caixinha, que fizeram questão de responder todas as enquetes, me deixou realmente. Tanto que eu comentei com você, eu disse, rapaz, pense num assunto que
A
interessa
gente
o pessoal.
teve uma interação muito
Muito
fora, assim,
forte.
do que acontece geralmente nas nossas perguntas, né? Dos papos de segunda. A gente sempre faz caixinha. E dessa vez, surgiram muitas experiências, né? Pessoas que compartilharam
Muitas
com a gente situações
no direct,
agradáveis, desagradáveis, dos dois lados também, né? Porque a gente
lógico.
recebe pessoas, a partir do que a gente posta, claro, pessoas que vão defender, que preferem. Né? Não usar a guia. E aí cada um vai ter o seu motivo e vai ter situações também nas quais essas pessoas não usam as guias. Mas foi incrível a quantidade de compartilhamento, de comentário e de gente falando assim: caramba, que massa! Não acredito que eu vou estar na
Foi.
faculdade essa hora. Vou perder. Vai ficar salvo? Vai
E
ficar
assim,
salvo.
ainda bem que alguém falou sobre isso. Incrível como uma coisa tão simples tem que repetir.
Exato.
Parece que tem que falar todos os dias.
De
Porque aquele
isso.
incêndio não tem que ficar na guia. E você fica assim, meu Deus, realmente, todo mundo. Muita gente se sente incomodada com isso. É um tema que realmente o pessoal quer ouvir, né? Quer falar. Quer expressar as suas situações, como você disse.
Isso.
Eu até assim, respondendo lá as minhas perguntas, eu nunca passei por uma situação de ataque. De ataque eu nunca passei. Mas já notei o desconforto dos meus. Na minha rua tem três cães que passeiam soltos. Na verdade, tem quatro. Mas assim, três deles, eles passeiam durante o dia de guia. E à noite, quando não tem ninguém. Quando eu digo à noite, minha gente, é à noite, 9 da noite. É à noite mesmo. Quando não tem ninguém, nem carro mais na rua, eles descem sem guia. Os tutores já me descem junto e esses cachorrinhos passeiam sem guia. E assim, eu vejo que nas poucas situações em que eu encontrei os cães sem guia, com os meus na guia, os meus ficaram desconfortáveis.
Entendi.
Porque o cachorro vem lá de longe. Assim, primeiro que eu acho que fica muita informação, porque o humano vem de um lado, o cachorro vem do outro. No caso da gente, eram dois que vinham, então vinha um de um canto, um do outro, tutor, tudo de uma vez só. Pra gente foi bem confuso, né? Rock não curte falar muito com os outros cães, mas ele também não faz nada, ele fica na dele. Geralmente ele
Mas
fica
aí
mais
depende muito da
atrás.
abordagem do outro, né? Será que o outro vai ser
Exato.
invasivo? Será que o outro vai entender que ele não gosta? Não é o que acontece com
Exato.
banguela. Não é. E aí eles geralmente não entendem. E todo
Não.
mundo acha que cachorro pequenininho quer brincar. E
Não quer. Cachorro
não
pequenininho,
quer.
inclusive, vai deixar registrado. Cachorro pequenininho geralmente não quer. Cachorro que brinca é justamente esse cachorro maior. Cachorro pequenininho é o cachorrinho da casa, de verdade, minha gente. Em geral. Se vocês forem ver o tipo de cachorro dele mesmo, né? Onde eles se enquadram, é um cão de companhia, é
Isso.
um cãozinho de alerta pequenininho, é um cãozinho de não sei o que lá. Não é um cachorro brincalhão. Não
Ele não é
é, não.
ativo, é diferente. E às vezes
Não.
você tem aquele cachorro que, para você gastar energia, você acha que ele precisa estar
Jogando
criando
bolinha, fazendo
situações.
maratona.
Isso. E às vezes não é isso que funciona. A gente já falou, inclusive, sobre passeio
Já.
aqui, né? Sobre o que é que interessa no enriquecimento ambiental. Para que você não precise ficar gastando canela por aí. Não é só isso que resolve. E aí, uma das situações que eu vou comentar agora é principalmente a questão dos border collies. Aqui em João Pessoa, a quantidade de border collie na área urbana está crescendo muito. Porque antes o border collie ele era visto muito na fazenda, era aquele cachorro cheio de carrapicho, cheio de nó. Que corria junto com os cavalos, né? O cavaleiro ia lá, né? O peão, não sei o quê. Hoje em dia a gente tá vendo border em apartamento. A gente tem dois, três borders morando em apartamento. E aí essas pessoas conseguem lidar com o fato do cachorro morar em apartamento, ok. Mas muitas dessas pessoas precisam gastar a energia deles e, ao invés do passeio, fazem atividades físicas. E aí se tem praça, parque, praia. E a gente vê muito exemplo de cão que corre com o seu tutor na guia e o que corre com o tutor sem a guia. Até em área de praia mesmo, né? E aí eu vou citar um exemplo que aconteceu recente de um border collie que corria com o tutor na areia todos os dias de noite. Sem a guia, porque ele sempre estava junto, ele é realmente um cachorro bonzinho, fofinho, tarará. Só que ele não corre colado, né? Ele corre, cheira, faz xixi, volta. E aí, numa dessa, ele foi. E não voltou. Cadê o cachorro? E aí, no meio da
À
noite,
noite.
à noite, né? Não foi, numa área de praia, como vocês têm aí Boa Viagem, aqui, Tambaú, que é iluminada a orla. Não, é uma área de praia que não tem tanta iluminação na faixa de areia. E o desespero, cadê o cachorro? Então houve uma mobilização, mas na mesma noite, acho que isso foi por 7 horas da noite, e meia-noite encontraram o cachorro que uma
Eu
pessoa
lembro.
pegou. Mas assim, não tinha plaquinha de
Quantidade de coisa que
identificação.
podia ter acontecido.
A fuga do cachorro ocorreu por causa de uma cadela no cio.
Eu nem vou falar disso, porque olha, você pode ter o cão mais treinado do mundo. Se o seu cão não for castrado, minha gente, é instinto.
Ele
Quando
vai atrás
aparecer
da
uma fêmea,
cadela
ele
no
vai.
cio, né? Existe alguns treinos que a gente vê às vezes na internet, que o adestrador fala assim: "Olha, meu cachorro tá aqui e tem uma cadela no cio ali atrás". Tá, mas você tá o tempo todo ou dando um comando, ou você tá não sei o quê, mas o cachorro tá ali
Não é um
focado em você.
passeio. Aquilo
Isso não
não
é o
é um
passeio.
passeio.
Não é um passeio, é um momento que você tá tendo um treinamento ali. Quando acontece alguma coisa, você chama, você não sei o quê, você tá manejando aquela situação e
Sim.
mediando ali qualquer coisa.
Controle total.
Não é um passeio onde o cachorro tá livre, onde o cachorro tá cheirando. Isso não é um passeio, isso é um treino.
Inclusive, não é. Se é isso que você pensa que você faz no seu passeio, saiba que isso não é um passeio para o seu cachorro.
Não é para o seu cachorro, pode ser para você, para o cachorro não é,
É,
né? Volte
exatamente.
algumas lives para você entender o que é passeio. E
Isso.
aí você fica pensando: caramba, eu tô aqui passeando com o meu cachorro, correndo, super empolgado com a minha corrida, e o cachorro vai se embora atrás de uma cadela no cio.
E
Aí
vai, e
existe
como você disse, era um cão que fazia isso diariamente
isso,
e que nunca
nunca
tinha fugido.
aconteceu. E era exatamente essa frase. Ele nunca fez isso. Isso nunca aconteceu. Ele
Mas
sempre
sempre
foi
vai ser
tão
um nunca
obediente.
fez. Vai ser sempre a primeira vez.
E isso vai ser sempre a primeira vez. Porque
Porque
só
depois você
basta uma.
aprende.
Depois
Porque
você
eu garanto
aprende,
que agora ele
exatamente.
tem uma guia, nem que seja uma guia longa banguela, de 5, 10 metros, mas agora ele tem uma guia.
E
E ele
aí,
come.
realmente,
Porque, olha,
nunca
eu
mais
penso,
aconteceu.
eu acredito que 10 metros, com uma guia de 10 metros, não é possível que meu cachorro não se sinta livre. A 10 metros de mim. Não é
Exatamente.
possível. E, né, assim, eu entendo, eu tenho muito medo. Eu sou realmente bem da vibe de não liberar. Eu tenho dois. Então, eu acho que se eu talvez consigo controlar um, dois de cada vez, eu não vou conseguir. Entendeu? Os dois são castrados, mas eu acredito sim que em algumas situações eles vão embora sim.
Vão e vão
Vão.
embora.
Se
E
tiver um
existe.
churrasquinho na praia, Dorothy vai. Eu vou
Se tiver
perder
um
Dorothy
pombo
para a
passando na
corrida.
rua, a banguela vai. Então,
Exato.
assim, são situações muito complicadas e que não é só a gente que vive essa situação. É a gente
Sim.
tutor, né? Eu vou te dar um exemplo que é uma coisa que eu vejo. Pessoas que chegam no pet shop com o cachorro no braço, passou da porta, solta o cachorro para assinar lá o papelzinho ou então para ver algum brinquedo. Não, Mariazinha não sai não. Sofiazinha não sai, não. E a cachorra vai para onde? Pega o beco atrás do primeiro cheiroso que saiu do banho, com guia, descendo a escadinha. Lá vai Sofia, Mariazinha. Vai-se embora. Porque tá brincando com
Vai.
aquele cachorro, porque interagiu, porque viu alguma coisa interessante, né? E aí são situações que você pode perder seu cachorro por um desleixo seu. Não foi nem fuga. Foi simplesmente
É.
porque algo chamou a atenção dele na sua frente e você não estava lá para perceber. e o cachorro vai-se embora.
Eu tenho muito medo. Muito medo. Mas, assim, eu acho que completamente solto. Inclusive, como você disse, no pet shop. Pet shop que eu vou é um pet shop pequeno. E eles têm a entrada e tem uma arezinha lateral que quando a pandemia passou, eles pensaram em abrir um café e tal. Mas que hoje vive fechada, né? A portinha fica fechada lá. E aí, o que que acontece? Eu fui lá recentemente. Aí ela deixa a gente trancar por dentro. Quando a gente entra com eles, assim, tipo,
Para
terminar o
ficarem
banho,
à
eles não
vontade, né?
banham. Entendeu? A gente estando lá, aí ela diz: Ó, se vocês. Porque não tem ninguém nada. Se vocês quiserem ficar aí, vocês ficam aí. É só vocês fecharem. Aí eu fico dentro, eu fecho e eu abro a porta. Aí
Só
passa,
que
eu realmente solto eles no chão.
é muito diferente do que a gente vê, porque na verdade aí você tem um espaço, né? O que eu vejo são pessoas que chegam no pet shop já com o cachorro solto.
Isso.
Já vem da rua com o cachorro solto. Então, assim, além dos riscos, vamos dizer assim, urbanos que existem, a gente tem aí as questões de foco, que a gente sabe que não, a gente não tem cachorro robô. Se o seu cachorro for um robô, você comprou ele numa lojinha, não foi num canil, você comprou uma pelúcia
Sim.
que te obedece, que late na hora que você quer, que você dá corda. Porque, assim, aquele cachorro. Contato visual 1000% e não sei o que, não tem como. A gente vê problema de comportamento em cachorro de adestrador, quem dirá o teu? Então, assim, as ruas, até Rickson está comentando aqui na live, as ruas são espaços muito complexos para os cães.
E é complexo para mim, eu acabei de dizer que eu, quando eu vi os dois cachorros soltos e o dono, e são cachorros pequenos, são dois shih tzus, são pequenininhos. E assim, mas veio um de um lado, um do outro, e o tutor gritou: Minha gente, me
E a
perdoe,
gente
mas
fica
eu não
perdido.
sabia para quem eu olhava.
E ainda tem as questões de a gente está na rua, a gente atravessa a calçada, a gente tem lixo na rua, a gente tem
Sim, Dora tem
outros
fome,
cães.
viu? Resto de
Pronto.
comida.
Se Dorothy tivesse sem guia, ela ia para o lixo ou ia passar direto?
Minha gente, Dora de Senguia, não vejo Dora de há séculos. Como disse
Pronto.
aí Lili, se tiver uma bolsa de grife, ela vai. Entendeu?
E
Uma comida quentinha, ela vai.
Banguela não pode ver um gato, Banguela não pode ver um
Um
pombo,
pombo.
coisas em movimento, assim, rápido, uma sombra. Então, assim, o que é que chama a atenção do teu cachorro? É uma comida que tiver no lixo? É um churrasquinho? É um osso? Tem muito cachorro que no passeio, mesmo com a guia, bota na boca e a gente tem que dar comando, e tem gente que treina para o cachorro não botar as coisas na boca. Agora, tu
Lógico.
imagina uma pessoa que quebrou uma lâmpada. Essa lâmpada quebrada juntou, botou no lixo da cozinha de resto de comida e jogou no lixo. E
Ave
aí, por
Maria.
acaso, o gato abriu, o cachorro de rua abriu e o teu cachorro sem guia vai lá cheirar e lamber resto de comida com vidro. Então, assim, é um risco para você que não tá. Porque você na guia, você dá um puxavante. Você tá ali, você tira o seu cachorro da situação. Se você está
Solta.
andando. Isso, se você está andando na rua e o
E
cachorro
Dora
tá
te solta, mas
próximo.
ela precisa do comando.
Certo. E se ela não soltasse, se não houvesse o comando, você
Ah,
poderia
minha
com a
filha,
guia
aí não, aí
levantá-la,
mete a mão na
puxar.
boca.
Pronto. Mas ela tá perto de você.
E eu tô
Você
de
tem a
olho.
proximidade e você tá de olho. Um cachorro que tá distante de você, você não tá vendo ele, né? Então, por exemplo, você tá andando e vai passar uma bicicleta, um skate, um não sei o quê, para atravessar a rua. Às vezes o movimento é muito rápido de você puxar o cão de volta para a calçada. Né? Às vezes a pessoa que está ali dirigindo não está vendo. Recife e João Pessoa são muito
E não
parecidas
são
em questão de
obrigados a
orla,
ver.
né? Que tem
O
essa coisa
cachorro
de
é seu.
ciclofaixa. Exatamente. E às
A
vezes você está
responsabilidade é
andando,
sua.
a ciclofaixa está perto da calçada e seu cachorro sai da calçada. Pô, mas era um cachorro, o cachorro não sabe. Certo, ok. Mas mesmo com a guia, a gente tem que direcionar para onde nosso cachorro pode ir. Não é porque o passeio é do cachorro que a gente vai andar no meio da pista, atravessar de
Não.
qualquer jeito, né? Tem que ter consciência. E
Não, eu
aí.
acho assim. Como eu falei no início, eu acredito que assim, se eu pesar ganhos e perdas, certo? Ganhos e perdas mesmo, assim, são tabelinha. São tantas perdas para algum ganho. que eu sinceramente ainda não aceito, porque como eu disse, você quer liberdade? Usa um guia longa, por isso que ela serve. Você quer
Isso.
realmente permitir que ele fique solto? Arrume um campinho vazio e deixa ele correr livre.
Pronto. Porque aí
Vá
a
para uma
gente vai.
área deserta da praia que não passe ninguém, que não passe carro, porque um enfronte com outro cachorro é ruim, é.
Isso.
Mas imagina ele correr para a avenida.
É muito pior.
Ah, mas ele
Imagina.
nunca fez. Ele tem 2 anos e nunca fez. Ok.
Mas ele pode
Mas ele
fazer.
pode. Eu sempre comparo cachorros a crianças. Para mim, cachorros são sempre crianças. Sempre, sempre, sempre. Você solta o seu filho de 4 anos? Você
De
solta?
jeito nenhum. Se eu
Você
tivesse um
acha que se
menino,
você deixar um
era
menino na
qual lado de
praia
mim?
e você disser assim, mas ele nunca saiu do meu lado?
A primeira pipa que passar voando, a primeira
Olha,
bola colorida.
eu tenho três, né? E no primeiro eu era super noiada. Cheguei a comprar uma coleirinha que botava no braço. Ligava o pulso ao pulso dele. Porque a gente foi fazer uma viagem e eu ia pegar avião, era aeroporto. E aí eu fiquei com receio, porque pega mala, pega não sei o que, era só eu e ele nessa situação. Então eu comprei um negocinho, as pessoas me olharam super assim, né? Mas eu nem aí fui-me embora. Passou, eu tive os outros dois, as coisas ficaram mais tranquilas e tal. Fizemos uma viagem. Os meninos, o meu mais novo já tinha uns 6, 7 anos, eu acho. Essa viagem deve ter uns 4 anos, ele tá com 12. Simplesmente a gente ia pegar um navio. Estávamos na estação, numa fila, todo mundo. Só que a essa altura os meninos já tinham fone de ouvido e já tinham videogamezinho. A fila andou. Eu, meu marido, a minha mãe e os três meninos. Veja, eram três adultos para três crianças. A fila andou. Quando a fila andou, a gente andou. Daqui a pouco que eu conto, cadê o mais novo? E eu, quando eu digo daqui a pouco, é daqui a pouco, porque eu digo que eu sou noiada, eu admito. Então eu conto bastante, eu contava muito eles. Cadê o mais novo? A minha sorte é que eu treinei os meus filhos para essa situação. A regra comigo é clara: não tá me vendo, sente e fica. Senta e fica, chora, grita, sentado. Não sai do local. Não me procura, não vai atrás de ninguém. Você senta e fica. Se alguém disser que vai lhe ajudar, você manda a pessoa trazer sua mãe para aquele local, porque eu vou voltar.
Ótimo.
Entendeu? E ele estava sentado no chão, chorando. A lágrima caindo, assim. Ele estava sentado no chão. Na mesma hora, quando eu voltei, eu achei.
Pronto.
Mas assim, você pode. E ele já tinha uns 8 anos. Você espera isso de uma criança de 4? Não espere, não, porque tu vai
Não.
esperar do teu cachorro.
Ele não vai. Não é uma situação que volta, né? E aí,
Não.
a gente tem que tentar perceber o seguinte: o que é que você, tutor, quer de um
Daquele
passeio?
passeio.
Vamos lá. O que é que você quer? O que é que você espera do passeio? Não sei se a galera está acompanhando aí, mas mandem mensagem pra gente. Quando você sai com o seu cachorro, o que é que você espera? Porque eu espero que o meu cachorro, no mínimo, vou falar assim, de forma generalizada, faça cocô, faça xixi,
Muito xixi.
cheira o matinho. Pronto. Falei três coisas básicas. E
Pronto,
nem
aqui
tô
também.
falando, coisa assim de, ai meu Deus, eu quero que meu cachorro cheire, que a língua balance. Eu quero que meu
Não, não,
cachorro
não,
fareje,
básico.
que... Não, tô falando de básico. Não tô falando nem de uma sensação de nirvana que o cachorro fica. Nada disso quando tá farejando. Tá. Mas tem gente que passeia com o cachorro para ele gastar energia. Então, quanto tempo essa pessoa tem que andar para chegar em casa com um border collie cansado? Para chegar em casa com um samoyeda cansado?
Vai maratonar, né?
Vai maratonar. Então, assim, será que o que você quer é fazer um passeio ou você quer que seu cachorro brinque? A gente tem que pensar nisso assim. O que é que você quer de um passeio?
Não, e sabe o que é que eu acho? Veja, de quem é aquele passeio?
Boa. De quem é o passeio?
Passeio é seu, passeio é do cachorro.
Se o passeio for do
Você.
cachorro, você tem que pensar numa perspectiva do que é que seu cachorro precisa para gostar daquilo.
Isso. Então, assim, ai, hoje eu não vou ter tempo de passear, de botar ele para correr, por exemplo. Hoje ele não tem creche, né? Hoje ele não tem creche e eu preciso que ele hoje gaste energia.
E de que
Tá,
forma eu vou fazer isso?
então eu vou descer de 10h30 da manhã e vou no sol correr com ele. Tá, mas é porque meu cachorro é muito bonzinho, então ele vai solto. Que ele corre do meu lado. Entendeu?
É,
Não,
mas
não
não vai
tem, não
acontecer.
existe isso.
E
Não
outra coisa que
existe isso.
acontece muito é, por exemplo, o cachorro, 10h30 da manhã, sol quente. Banguela, se tivesse solta, primeiro ela ia para a primeira sombra que ela visse e não ia mais, não voltava mais.
Banguela, eu vou ter que ler isso aqui.
Fica à vontade, vai, detona.
Amanda, quando pequena, dizia: solta minha mão, eu não vou correr, não. Quando soltava a mão dela, cadê a Amanda? Não solte a mão das crianças, não deixe os doguinhos sem guia nunca. É exatamente isso.
É isso.
E a gente não adianta, não adianta. Não, não é. Dorothy, vem cá, ó. Ainda é. Ela
A questão das orelhas, né?
é
Oh.
rançosa. Venha cá, vamos.
É, a gente tem que ficar, tem que pensar em vários fatores, assim. Inclusive, você falou da guia longa, e eu não uso guia longa em passeio de espaço urbano.
Não, nem
Porque
eu.
eu tenho uma guia de 10 metros, não tem lógica usar uma guia de 10 metros numa calçada de 1,5, de 1.
Eu sempre questiono isso, porque eu vejo muita gente agora com aquela
A
hands-free.
retrátil?
Não, a hands-free mesmo, porque ela tem,
Ah,
acho que, dois
certo.
metros,
Certo.
né? E o pessoal diz que, mesmo para a área urbana, ela é excelente e tal. Não consigo, porque para mim, passou da largura da calçada, já é perigo.
Pronto, e aqui a gente tem lugares que tem calçada e tem lugar que só tem lixo, só tem mato, a gente tem
Só
que
tem
descer, passar
buraco.
pela rua, só tem buraco, então é um risco para o cachorro. E Rickson tá até falando aqui, o passeio deve ser uma rotina que mantenha uma mobilidade agradável e interessante, não necessariamente cansar o cão. É porque muitos tutores acham que o cachorro tem que chegar cansado para dormir, né?
Sim,
E
mas
às
só como eu
vezes.
disse, eu não vou poder mandar para creche, vou ter que sair, eu tenho que cansar meu cão agora para que ele não destrua a casa quando eu estiver fora. A frase é essa, eu juro.
É, muita
Oxe.
gente fala isso. Eu preciso que meu cachorro canse. Só que muitas vezes acontece o contrário. Você
Cachorro
sai,
em casa é
ele
excitadíssimo.
fica super agitado. Então você não consegue baixar esse nível de energia dele para que ele se tranquilize e não destrua a casa, por exemplo. Porque o que a gente mais escuta é realmente essa situação. E aí, quando a gente fala muito dessa coisa de. É, o que é que você pensa do passeio, né? O que é que se você quer cansar? A gente escuta muitas pessoas dizerem assim: poxa, eu queria que meu cachorro fosse livre. Eu queria que meu cachorro tivesse uma experiência assim de entrar na lama, entrar na água, ir para o mato. Eu acho massa. Mas se é isso que você quer, a calçada da avenida principal, daqui dos
Não vai te
bancários,
oferecer.
daqui, dentro da universidade, onde passa ônibus e carro. Esse não é o lugar.
Com
Aqui
certeza.
de manhã, eu já falei em algumas lives, a gente tem umas ruas em João Pessoa que são fechadas para pedestre. Mas é
Isso.
fechado para o pedestre, pode passar ciclista, pode passar skate, pode passar criança correndo. Ela é fechada para atividade física e lazer. Apesar do seu cachorro ser bonzinho, às vezes a criança do skate, da bicicleta e do patins, ela não é boazinha. Porque quem tem cachorro sabe que tem criança sem cachorro que não
Gente.
tem limite. Ai, que lindo, ai, que fofinho. Olha como ela é pequenininha, já chega para abraçar.
Eu adoro cachorro, tia. Eu não tenho medo, não.
A
Sério,
minha
imagine
Nossa
ter
Senhora, essa é a
cachorro com medo
clássica.
de tu, gente boa.
Eu digo assim: não, mas é porque não te conhece. Pode ser outro dia? Passa o
Não, eu
outro
digo
dia.
logo: morde, morde,
Ah,
morde.
eu às vezes sou
Morde.
mais didática, né?
Não,
Tem
eu
uma.
acho. Não, mas isso. Quando chega. É justamente essa questão do chegar, que eu digo que incomoda não só o cachorro.
Tá.
A criança vem e faz assim: que lindo, é seu. Tipo assim, a criança trocou duas palavras comigo, eu já sei que ela é gente boa.
Tá.
Agora, aquela que vem, como você disse, ela já chega se abaixando assim, ó, pra pegar. Aquela eu já digo: não, meu amor, não, 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 ele morde. Até
Pronto.
porque a probabilidade dele reagir de alguma forma que no final vai dar errado, muito grande, porque ele
Isso.
vai levar um susto.
Eu tenho uma vizinha que é assim, na outra casa. Ela tem um cachorrão enorme, um labrador, Braddock.
Um
Então ela
labradoido.
acha, assim que ela tem um manejo com animais grandes. Então qualquer cachorro para ela, ela é tipo Dr. Pet. E aí o que que acontece? Toda vez que ela vê sono, ela já quer correr para falar com ele. E a reação de sono, quando ele se assusta, é latir alto
Sim.
e empurrar com as patas da frente. E ela é uma menina de 7, 8 anos. Só que ela é dura na queda, minha filha. Ele bate aqui nos peitos dela e ela diz, senta. Aí ele obedece e ela fala com ele. Só que se ela for fazer isso com banguela, pois
Ou se
ela não
ela
quer
vai virar
conversa, não.
cara. É
Pois
na
é.
mordida dizer aqui.
É, banguela não morde, mas ela faz aquela
Não, mas.
mordiscada que assusta e que lhe espanta, porque você vai tirar a mão dali. É
E
uma
que nesse
forma.
momento você está desejando que ela faça.
É, então muitas vezes eu tenho que ir frear. Muitas vezes eu até digo assim: anda aqui do meu lado, vamos comigo no passeio. Posso segurar a guia? Não. Segura no meu braço. Vamos do meu lado, vamos conversando. Então, assim, acaba que tem a experiência, mas sem ser invasivo. Porque criança
Pronto.
também, sem estar na mão do pai e da mãe, sem estar na vista do pai e da mãe, menino vai se embora.
Vai.
Vai com o cachorro do vizinho.
Oxi, com o cachorro do vizinho primeiro.
É.
Pronto, eu e Onofre, eu tenho uma sobrinha. E aí, toda vez que a gente chega para falar com ela, Onofre sempre brinca, sempre, sempre, sempre faz assim: bora morar na minha casa. Aí ela faz, Aí ela faz, eu tenho dois cachorros. Ela faz, eu vou, posso, mãe? Todas as vezes. Então,
Ó,
invariavelmente, se tiver um cachorro, o menino vai-se embora.
vai-se embora. Ó, a Ribi tá até comentando aqui que uma das vantagens de ter um pug é com relação a esses inconvenientes. A gente consegue levar de boa, mas isso é só porque você é tutor de Marco Aurélio, porque tem muito pug por aí que não é de boa feito Marco Aurélio. Porque Marco Aurélio, você sabe toda a novela, né? Cachorro. É, monta em Marco Aurélio e não faz
Monta.
nada, vai para cima, ataca o dono, Marco Aurélio faz nada. Então, assim, Marco Aurélio é muito de boa, mas nem todo pug é assim, viu, Oribe? Você pegou uma genética muito boa, um cão de um temperamento muito bom, criou ele bem, mas essa não é a realidade nem da raça, né? E nem de outros cães de pequeno porte. Que a gente
Sim.
sabe que muita gente tem dor de cabeça com isso. Ou não, né? Tem gente que ainda diz assim, é normal, é coisa de cachorro.
Você, eu acho que na live passada, não, foi numa live sua que eu lhe vi comentar uma coisa assim, que as pessoas têm mania de dizer que os cachorros pequenos são brabinhos e tal, mas que as pessoas esquecem de colocar na posição do cachorro pequeno. E eu lembrei de uma frase que
Isso.
eu vi já em outra live, que a menina falava o seguinte: você já se imaginou tendo 20 centímetros, porque Rocky, do chão até a cernelha, ele tem 22, eu acho. Você já se imaginou vendo todo o mundo à sua volta de 22 centímetros do chão? Um bebê é gigante para você. Que dirá um
É.
humano? Um
Então
labrador é um
tudo assusta.
monstro. Então, assim, não tem como ele não se assustar. E não tem como ele não se sentir invadido se justamente são eles, os pequenos, que são sempre pegos. Tia, posso pegar? Mas eu aguento segurar, tia. Eu já sou grandinha. Eu sei, tia. Pode deixar. Entendeu? Então, assim, não tem
Eu
como
não.
não se sentir invadido.
Isso, e aí a gente vê muitas situações de reatividade. E aí,
Nos cães pequenos.
quando você vai, por exemplo, você vai estudar, você vai pesquisar, né? Tipos de reatividade. E tem uma reatividade clássica, que é na guia. Seu cachorro no parcão é de
Gente
boa,
boa.
super gente boa. Foi pra guia, teu cachorro começa a se estressar. Oxente, como é isso? Porque em algum momento houve uma invasão do espaço dele. E quando ele tá na guia, ele não chega perto de ninguém. Porque a guia tá esticada, tá contraída. Você tá ali, numa situação que você não tem por onde escapar, fazendo um cabo de
Sim,
guerra com o
ele se
cachorro.
sente sem escapatória.
Ele não tem chance de escapar de um cachorro que tem todo o espaço do mundo e ele tá amarrado a 1,20 m de você. É claro que ele vai reagir. Ele tem um espaço muito pequeno para se defender, para espantar o outro dali. E sair
Sim.
daquela situação. Então, muita gente diz assim: não, eu gosto de soltar meus cachorros porque ele é mais tranquilo solto.
Certo, então tu solta no parcão,
Que tem portão. E
né?
ainda tem outras coisas, assim, cachorros grandes, soltos, como o Golden e Border Collie. Às vezes estão brincando, estão correndo, quando olha para trás, que vira para frente de novo, tem gente. Tu já imaginou? Tu tá em
Uma
pé,
trombada, eu já
numa
caí.
pracinha, ou tá
Brincando,
lá, tirando sua
assim,
foto na
brincando
praia.
realmente
Você tá
com um
tirando sua foto na
labrador.
praia. E aí o labrador passa correndo e te atropela. E tu cai na água. Estraga a escova, estraga o celular, caiu o frescobol, sei lá, né? A onda levou e você ficou lá toda molhada,
Levou
perdeu
meu
sua foto.
caldinho.
E levou o caldinho que você tava lá tomando. Gente, acaba sendo uma
É por isso
invasão
que
do
proíbe cachorro
espaço.
na praia. Não é por causa de
Isso.
sujeira, não, minha gente. Porque mesmo
Não.
se fosse, veja, pense comigo. Mesmo se fosse por causa de sujeira, a praia limpa todos os dias, conforme deveria
Isso.
ser. Né?
Passa,
Existe o
aqui
problema.
passa inclusive um caminhão
Aqui passa todo
que
dia à
passa, remói
noite.
a areia, né?
Isso.
Mistura
Não
ela.
é
O
pela
pessoal da limpeza
sujeira.
urbana não é pela sujeira, é pela
É porque é
questão
um
do
espaço
respeito do
público.
espaço. E isso.
E na
E
praia as
aí
pessoas têm mania de soltar o cachorro.
tem. Eu até penso que se você está num espaço em que você não vai interferir no espaço do outro,
Sim,
isso é
perfeito.
ok. Então, assim, eu
Perfeito.
estou numa parte da praia, eu estou numa área da praia.
Não
Com a
tem
minha
ninguém.
cachorra, uma guia de 10 metros. E aquela guia, porque eu ainda penso assim, aquela guia não vai enroscar em ninguém, não vai passar na perna de
Com
ninguém.
certeza. Tem que
Ok.
pensar nisso.
Então eu posso deixar o meu cachorro brincar ali. Agora, se eu tenho guarda-sol, menino passando com bola, frescobol, o cara do carrinho de picolé, o cara da pipa, o velho do algodão doce, as barracas. Velho, o que é que eu tô fazendo com o cachorro nessa multidão?
O que que esse cachorro vai aproveitar aí?
Porque assim, são muitas informações. Ah, mas meu cachorro é acostumado. Mas existem situações, inclusive das pessoas com o seu cachorro, que podem criar, que podem não ser uma experiência interessante para ele naquele momento.
Sim.
Então, assim, uma trilha no meio do mato, com um grupinho, isso eu acho massa. Porque a experiência do ser
Solto não, tem muito
cachorro.
cachorro se perdendo nas telhas, viu?
É, não, tem que ser uma trilha mais condensada, então, né? Tem que ter cuidado também, não pode ser de qualquer jeito. Porque
É,
ainda tem esse
inclusive,
risco.
Dogs Aventureiros está voltando, viu?
E se a gente sabe, no Dogs Aventureiros tem toda uma estrutura, né? As trilhas
Tem.
e tudo mais, é um negócio bem bacana. Então, assim, quer que seu cachorro seja cachorro, quer dar uma experiência a ele de ser cachorro, observe qual é esse lugar, veja qual é esse ambiente e permita que ele fique solto com segurança. E tenha segurança também no treino que você faz com o seu cachorro, né? Porque não é na primeira visita do adestrador na sua casa que no outro dia você vai levar para o meio da rua e fazer comando com ele no meio da avenida, senta, solta a guia, sai correndo, faz um
Mas
pica.
ontem ele fez todos. Não já tá pronto,
Aí,
não.
na primeira visita da adestradora você já quer tirar a guia. Não é assim,
Né?
viu, gente? Mas é exatamente isso. As experiências do cachorro ser cachorro, elas podem acontecer com guia e sem guia. Mas na zona urbana, no momento em que a pessoa tá ali, levando seu filho para a escola com um carrinho, atravessando no sinal, o rapaz que vai para o trabalho todo dia está indo de bicicleta. Então você passa por várias situações que são hiperestimulantes para o animal, né? Dentro da sua rotina do dia a dia, e que em um momento pode chamar a atenção. E que em um momento esse cachorro pode ir se embora. Né? Então a guia é super importante para você manter a segurança do cachorro e a sua segurança também. Cachorro atropelado é negócio que dá dor de cabeça, porque primeiro, para socorrer, às vezes você está longe de casa, pegar um carro, não é todo Uber, todo táxi que leva, os custos de uma possível cirurgia óssea,
Oxi.
o internamento, possível hemorragia interna. Então a gente tem uma gama de situações que podem acontecer. Do risco à vida do cachorro, né? Fora outras coisas tantas, de, por exemplo, corre atrás de uma cadela no cio.
Mas
Não
você
só
pega a
ele.
cadela dos outros.
Pega a cadela da pessoa ou a cadela da rua, fica preso na cachorra e a gangue de vira-lata que fica ao redor dando um pau no cachorro. Arriscado a pegar doenças,
Armará
né?
confusão
A
feita.
voltar para casa todo machucado. Porque quem tem gato é acostumado às vezes a criar o gato assim, saindo de casa, o gato que vai e volta, que hoje em dia a gente sabe que não é mais o tradicional, as pessoas estão passeando, inclusive, com os gatos na guia. Mas o gato, a galera meio que se acostumou do gato voltar para casa machucado. Ah, tava na noitada. Mas e teu cachorro todo machucado, esfarrapado, volta com uma perna mancando, a orelha inchada, um auto-hematoma,
Não.
uma possível úlcera de unhada no olho, todo cheio de arranhão. E
Não,
aí, cara?
não, 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 não.
A
Você
pessoa já
imaginar,
começa a se
deixa meus
arrepiar
filhos.
todinha.
Não, meus filhos ficam assim, ó. Cezinho dormindo ali, ó.
Pronto.
Roeu a orelha dele e foi dormir. Tá vendo? Tem coisa melhor? Não tem, minha gente. Não tem. Isso é ser cachorro. Não precisa de tudo isso também. Não precisa tirar a guia, não. Ó, eu sou realmente muito traumatizada com as coisas cachorro sem guia. Inclusive, você entrou num ponto, Amanda, que eu queria. Que a gente falou essa questão do que você quer do passeio, e você falou, por exemplo, dessa ida à praia. E aí, assim, eu conheço, de verdade, conheço gente bem próxima a mim, que acha que isso foi um passeio, sabe? Que faz assim: não, eu vou levar a fulaninha comigo na praia, porque mais tarde eu vou sair. E aí, ela já saiu de casa, já fez um passeio. Só que o ir à praia que ela tá falando é ir à praia de Boa Viagem. Tomar caldinha, tomar uma cervejinha com as amigas, entendeu?
Então, não é
Então,
uma coisa que
assim.
ela vai e sai
Não,
com
ela não
uma
tá
hora e
indo
meia
andar com o cachorro.
e o
Ela
cachorro não
acha que o
fez nada.
cachorro. Ela acredita que o cachorro tá indo passear, porque o cachorro sai de casa como ela.
Então, o
Só
cachorro foi
que,
fazer
como você
companhia ao
falou.
caldinho dela.
Isso. Só que, como você falou, assim. O que que tá tendo de ganho, certo? Né?
Nesse
Para aquele
passeio.
cachorro.
Porque quando a gente pensa no passeio do cachorro,
É do
é uma
cachorro, o passeio
coisa.
não é meu. Eu
Isso.
digo uma
Muitas
vez,
vezes
não
acontece com
espere
a
falar
gente.
comigo, não me
Ah.
espere atendendo o telefone, não espere, assim como você também. Eu estava conversando com você um dia desse, alguma coisa e você disse, ó, eu vou sair, vou passear com os cachorros, quando eu voltar eu vejo.
Pronto.
Normal.
Porque eu não vou ver isso na rua na hora que eu tô falando com os cachorros. E
Não
aí
é.
eu vou falar de uma situação que pode acontecer com você, que acontece comigo também, que as pessoas. A gente às vezes vai fazer uma filmagem, vai fazer um evento, vai fazer. E as pessoas dizem assim, ai, pelo menos o cachorro passeou. Ou então você vai no pet shop, dá o banho, pelo menos deu um passeio. Não. Ir para o pet shop, tomar banho, fazer fotos, isso não é um passeio. Pode
Eu
até
fiz
acontecer uma
a.
brincadeira, né? Naquele
Então, mas não
momento,
é.
porque tem um espaço. Mas aquilo a gente não pode considerar como um passeio. A ida a um determinado lugar.
Inclusive, eu acredito que tudo isso que você falou, que são situações que podem não ser estressantes, porque eu tento tornar não estressantes, obviamente, mas para mim são todas situações que eu me sinto no dever, como tutora, como mãe, de dar a eles um super lazer depois. Então, assim, eu postei no de Dorothy, a gente participou de uma ação que falava justamente sobre esse cãozinho que é blogueirinho, não sabe enriquecimento ambiental. Eu me sinto no dever de depois de. Porque, assim, uma coisa é ela usar roupinha como ela usa para se esquentar, outra coisa é realmente eu vestir ela e pedir que ela sente e fique para foto e tal. Como eu disse, eu tento fazer da forma mais tranquila, tanto que assim, ela realmente, eu não tenho problema com os meus em relação a isso. Porém, depois, tenha certeza que como eles estavam aqui com a orelha, depois eles ganham algum enriquecimento muito legal. Dia que eu vou para qualquer feirinha, qualquer coisa assim, além dos nossos passeios normais, antes de sair, quando eu vou me organizar no meu horário, eu tenho que estar de 3 horas, eu tenho que sair então de 15 para as 3. 20 minutos antes eu desço. E faço um
Já se
passeio.
organiza. Então,
Eu
assim,
já tá no meu, na minha cabeça. Meu
já
cachorro
é
tá
uma
aí,
coisa
chegar
que
lá, encontrar um
acontece.
monte de gente, ouvir barulho, nananana. Antes, a gente vai passear. Porque
E a
aquilo
gente
não é passeio.
não. Não é. E tu já imaginou, por exemplo, vou citar a situação de Aika Shiba, que comentou aqui em cima, que o cachorro sem guia toda vez avança em Aika e rola uma briga. Aí tu imagina que tipo de passeio é esse, que todo dia você encontra um cachorro e esse cachorro avança em cima do teu.
Aí veja,
Esse
hoje em
cachorro
dia
vai
aparece
começar a odiar
espalhativa
passeio.
para quase todos os cães que aparecem.
Pronto. E já imaginou como isso é ruim, tornar a experiência do passeio chata,
Desgastante.
desgastante, porque
Desgastante,
você diz assim:
porque.
eu saio, o cachorro me pega, eu viro para essa rua, o cachorro vai em cima de mim, eu viro para cá, quero mais não.
É.
Não vou mais.
Não quero mais passear.
Não quero. Ou então, quando você seguir um caminho, o cachorro vai para o outro.
E
Ou
assim.
realmente o cachorro vai chegar às vias de fato, sabe?
E deixa eu falar uma coisa que assim, ninguém colocou pra gente hoje, especificamente, mas em outra situação a gente já ouviu, que foi o seguinte: e o cão de rua? O cão de rua não tá lá sempre solto?
Mas aí é uma outra situação. Você já
Inclusive, eu não sei
percebeu?
com vocês, mas eu nunca tive problema com cão de rua.
Nunca tive problema. Você já
Nunca. Eles
percebeu?
ficam de longe olhando. Eu fico morta de pena. Doida para ir lá fazer um carinho. Tento,
Eles não
aqui na minha
chegam.
rua, poucas vezes aparecem. Mas quando aparece, eu subo e desço correndo com um saquinho, com um tiquinho de ração. O
Você
meu
já deve ter
ponteiro deixa
percebido
colocado do
que
lado de
eles
fora.
entendem a linguagem, a
Eles
comunicação.
sabem onde vão se
Eles
meter
sabem que
quando
seu
a gente não
cachorro
sabe.
quer o que não quer. E provavelmente alguém já deve ter visto na internet cachorro que atravessa na faixa. Por quê? Ele já está tão
Gente.
acostumado àquele seu lugar. E no momento em que as pessoas vão, ele vai. Ou então que aquele é o lugar que as pessoas passam, que ele começa a reproduzir. Né? Existe até um tipo de treinamento que chama Do as I Do,
Sim,
faça como eu faço, que os
é
adestradores
todo em
orientam
cima
os
disso.
cães, é todo em cima disso. Né? Então, o cachorro reproduz o que o humano faz. Se você bate numa caixa, toca numa lâmpada, numa campainha, ele toca, ele reproduz. Então, o cachorro ele aprende muito reproduzindo. O cachorro de rua também. Ele vai entender onde ele pode e
E
onde
a
ele não pode entrar.
necessidade faz,
E
né?
isso.
Então, olha a Iaica
Existem muitas
falando.
circunstâncias. Bora,
É
Aika,
a dog da
dale.
vizinha, olha aí, ó. A Iaica odeia a dog da vizinha, porque sempre que encontramos, ela tá sem coleira. E elas já brigaram de tirar sangue, aí agora a Iaica se
Carne.
treme de raiva quando vê. Agora me
Vixe,
conta, você
Maria.
tem um cachorro que todas as vezes que vê um outro cão, briga, por que tu mantém esse cachorro solto? Porque eu acho assim, não é porque o meu cachorro é reativo que eu não vou passear.
Claro.
Certo? Na
Muito
verdade, meu
mais
cachorro
ainda, você tem que
precisa de
passear. Ele
passeio.
precisa e precisa de um passeio com experiências boas.
Exato. Então, ele precisa de um passeio muitas vezes em horário alternado para não encontrar com ninguém. Não, não, não. Até porque vão ter milhões de fases no processo dele, da reatividade. Então, assim, não vamos entrar nesse mérito, porque reatividade eu acho um campo gigantesco. Mas
Isso.
imagine que você, com tudo isso, você não pode deixar de passear. Você tem que passear. Aí todas as vezes que tu vai tentar fazer esse passeio, ele vai ser negativo, cara.
Que experiência é essa para o seu cachorro? Então, assim, ai, mas era tão bom se eu pudesse passear com ele sem a guia. Porque ainda vai ter gente que vai insistir.
Vai!
Vai, e é como a gente fala: caramba, você quer andar com o seu cachorro e quer que seu cachorro te acompanhe. Então, vamos pensar um lugar seguro para que isso aconteça? Não vamos andar em vias que passam um ônibus perto, que tem muito barulho, que vai passar o pessoal empinando moto e gritando, que vai passar aquela moto com cano de escape furado. Isso assusta o cachorro.
Sim,
Por mais que
muito.
você diga que nunca aconteceu, que nunca isso, nunca aquilo, pode acontecer. Então, que tal permitir que o seu cachorro possa andar sem guia num lugar seguro? Num lugar
Sim.
que não aconteça acidentes nem com ele, nem que ele provoque acidente com outra pessoa. Eu não estou falando do seu cachorro morder alguém. Eu estou falando do seu cachorro, de repente, derrubar uma pessoa. Do seu cachorro, por exemplo, como já aconteceu com o meu, pegar a bolinha que não era dele. Pegar a bolinha de uma criança. E ele.
Menino
E
chora
assim.
de um lado, o cachorro não devolve do
É.
outro.
E nessa situação, eu estava na guia. Eu estava na calçada, na pracinha, com os dois cachorros na guia, mas a bola passou perto. E ele não quis a dele. Que eu tava fazendo um treino, que eu tava com a bolinha perto e recompensando com a bolinha. Mas a bola da criança era mais interessante. Era uma bola grande, era uma bola brilhante, sei lá o que é que ele viu nela.
Importa.
E ele e Banguela, na hora que ele pegou, Banguela sacudiu e ela estraçalha. E o menino tinha 4 anos, olhou para minha cara, olhou para o pai dele, pai, a minha bola. Eu disse, moço, tá aqui meu telefone, me dê seu número. No outro dia eu voltei com uma bola e o menino, oi cachorro que mordeu minha bola, e tá tudo bem. Porque até hoje Sono é conhecido como o cachorro que mordeu a bola de Gabriel, mas Gabriel já tem uma relação com ele. Quando Sono chega na pracinha, ele avisa todo mundo. Gente, a bola é daqui para cá, viu? Que ele come a bola. Então, assim,
Adorei.
Gabriel até me ajuda no treino, porque aí não tem estímulo de mais perto, né? Eu digo, obrigada, Gabriel. Mas ele lembra, né? E aí ele diz: olha, essa daqui foi a bola que ela me deu, porque o cachorro dela comeu minha bola. Comeu a minha bola. Eu digo, eu ainda tenho a bola aqui em casa, só para eles ficarem puxando, sabe? Mas, assim, foi uma situação que aconteceu. Que pode acontecer tranquilamente com um
E
cachorro,
que
por exemplo,
podia
cachorro
terminar
que.
muito mal, viu?
Claro! Porque você já
Porque eu
imaginou?
acho que assim. A gente tem que lembrar que, entendam, a gente nem está falando de questão de cão que vai avançar para morder e machucar alguém, não.
Não, nem
Mas,
é
por
essa a
exemplo,
situação.
existem as pessoas, não é o nosso mundo, obviamente, nós amamos, mas existem as pessoas que não gostam de cachorro. E elas têm direito de não gostar.
Claro!
E elas
E
também
a
têm
gente
direito de
tem que
passear.
respeitar. E a gente tem que respeitar.
Então,
Inclusive, quando a
imagine,
gente.
você está numa pracinha, como você disse, imagina se é uma mãe que tem medo de cachorro, ou se é um menino que tem
Isso.
medo de cachorro. Tu acha que essa mãe não vai se exaltar contigo? Lógico que
Claro!
ela vai.
E
Lógico que ela vai dizer.
tanto é que existem muitos lugares que a gente quer que seja pet friendly e não consegue,
Sim.
justamente por causa das pessoas que não gostam, que têm medo. E aí, quando a gente pensa no lugar privado, ok, aquilo é um ambiente privado, eu não tenho poder sobre aquilo, né? E a gente não vai exigir não sei o que lá, beleza. Ou porque aquele lugar privado tem determinadas regras. Não sei se você lembra, mas o Shopping Recife, quando começou, não permitia cachorro médio e grande, era até 10 quilos, alguns centímetros e tal. Mas é uma regra deles. É um
E
estabelecimento
veja,
privado.
inclusive, eu vou comentar um negócio aqui, que assim, essa semana veio um negócio porque o povo quer, porque quer praça de alimentação no Shopping Rio Mar. E que agora o Shopping Recife é maravilhoso. E aí eu vou fazer um comentário do seguinte: quando o Shopping Recife pôs a praça, eu lembro de ter usado a praça logo no início. E a confusão era o seguinte: que adianta ter um lugar para comer se eu não vou poder entrar na praça para comprar? Quem vai
E
bater o cachorro enquanto eu compro?
esse ainda é uma polêmica. Porque se você for
Então,
só com o
assim.
cachorro, você não come. Você não pode
Exato.
entrar
Ou
para
você vai
comprar,
com
não tem
outra
garçom.
pessoa. Então, assim, pelo amor de Deus, se aquele lugar não lhe agrada, vai em outro.
E
Até porque
aí.
eu não entendo que passeio tão maravilhoso teu cachorro
É
vai fazer no
esse de
shopping.
shopping. Ó, uma das coisas que a gente precisa lembrar é o
E
seguinte.
olhe que eu tenho cachorros pequenos que andam em bolsa. Então, assim, nem pode dizer que o meu discurso, meus cachorros são permitidos em tudo que é canto. Mas
É,
não é bem isso.
é o típico cachorro que poderia ir para todos os lugares.
Todos os lugares, eles têm 4 e 5 quilos, eles cabem em qualquer bolsinha.
E aí a gente tem que pensar, Tássia, que a questão do espaço público e do espaço privado. No espaço privado eu respeito a regra porque tem um dono e o dono disse não quero, é meu e acabou, se
Isso.
eu que mando. Aí o espaço público é bagunça? Onde é que termina o meu direito do meu cachorro passear e onde começa o seu direito de não querer um cachorro
Exato.
perto de você? Ou não querer um cachorro perto do seu, né? Onde é que começa esse limite do distanciamento, digamos assim? Eu
Isso.
não quero. E por que que não há esse respeito? O que é que está faltando para esse entendimento, né? E é por isso que a gente acaba tendo muito mais restrição em alguns lugares.
Com
Né?
certeza.
E de você chegar e ter uma véia que chega e diz assim: aqui não é lugar de cachorro, como eu correndo com sono na praia, na guia de cintura, que não é uma guia longa, é uma guia que só tem 1,20 m de distância da minha cintura, não é. É muito perto, e quando eu estou correndo com ele próximo de alguém, eu encurto, eu chego ele para junto. E passou por mim uma senhora que disse: aqui não é lugar de cachorro. E eu tive que perguntar ao guarda da prefeitura que organiza a via, né? Porque a via no chão é para corrida, uma faixa, e para rodas em outra, né? Que seria onde passam os carros em baixa velocidade, na hora que está fechada, skate, bicicleta, patins, patinete, nessa outra via. Eu disse, moço, eu estou fazendo uma atividade física, eu não estou passeando com o meu cachorro. Porque o passeio, de fato, não é nessa via. Essa via é para corrida e caminhada. Ele disse, não, você está correndo. Basta, bora correr. É diferente. Então, assim, existem pessoas e vão existir pessoas
E
que
vão
não vão se
existir.
agradar, e essas pessoas vão ganhar cada vez mais força a partir do momento em que o cachorro solto passa do limite. Em que esse cachorro solto, ele ultrapassa,
Ele
sabe?
invade o espaço do outro.
Invade o espaço do outro. É bem isso. Eu não sei como é a experiência da galera que está seguindo, né, que está acompanhando agora. Não sei se alguém tem perguntas. Porque a nossa ideia é fomentar essa polêmica hoje e na semana que
Isso.
vem a gente trazer conhecimento consistente para conversar com vocês nessa live. Então, se alguém tiver aí alguma pergunta, algum comentário, se alguém tem uma experiência realmente que passou, a Aika até disse aqui que o Samoyeda pulou em Thaís. Thaís é a tutora de Aika, é?
Ela contou mais lá em cima. Quando a Júlia era viva, a Júlia era um beagle que ela tinha. A Thaís estava com um petisco e levamos ela para passear. Veio um Samoyeda e pulou nela. E o dono simplesmente disse: Ah, ela é sem educação para comida mesmo. E deixou ele continuar.
Meu
Pronto.
Deus! Ah, ela é sem educação para comida, então deixa ela pular no povo.
Pronto. É aquela história, ele é assim, grossa mesmo.
Oi?
Né? Não. Não, não é assim que se faz, querido.
Segure seu cachorro, coloque na guia e faça um passeio de qualidade.
Isso.
Né?
Minha
Eu
gente,
acho que é
vejam
isso que a
só.
gente tem que pensar.
É, a gente já está em 1 hora de live, né? De podcast também. Então, vamos fazer como a gente, como a Amanda falou, que a gente tinha pensado. Hoje a gente veio aqui, trouxe um monte de informação, né? Assim, comentou muitos e muitos casos aí. Vocês também comentaram bastante aí, todo mundo concordando, alguns não, mas a ideia é essa troca, como a gente sempre fala, a ideia é a troca. E aí, próxima semana, a gente volta aqui com uma pessoa, ó, pra gente realmente levar o fato mesmo, assim, pra vocês. Porque quando a gente diz, atrapalha em várias situações, é perigoso em várias situações e para ambos os lados. Então, tudo tem que ser comentado.
Isso.
Ó, só antes da gente terminar, ó, Érica da Gold Dogs está falando aqui, ó. Os adestradores têm esse mesmo problema. Eu peço para receber na guia e na coleira, mas o dono sempre diz, morde não. Ó, tá vendo?
E é uma
Faz questão.
situação assim que o adestrador é uma pessoa nova, uma pessoa estranha, chegando na sua casa, provavelmente com petisco.
Não, e vê, sinceramente, tu ligou para adestrador. Tu marcou uma hora com ele e tu pagou. Aí o adestrador te diz para tu fazer e tu faz, não, vou não.
Tu tá perdendo teu dinheiro.
Então tu ligou para ele por quê, se teu cachorro não tinha problema?
Não ligava, né?
Né? Né? Já que teu cachorro não tem problema porque ele é gente boa, não morde. E pronto, uma outra coisa que vamos, só para deixar aqui no ar para vocês. Que a gente trabalhou bastante aqui. Não é só o morder. Por exemplo, Dorothy pula nas pessoas. É uma coisa que eu preciso trabalhar em Dorothy. Nessa questão da chegada. E que esse final de semana eu recebi minha sobrinha. E aí eu recebi, na verdade, sim, foram para casa minha irmã e ela veio aqui ver os cachorros. E eu disse pro meu filho, ela veio com o Antônio. Eu disse, Antônio, não esquece de na hora que entrar, não fala com Dorothy, deixa a Juju atrás de você. Até ela dar uma acalmada para ela não pular, porque é bem pequenininha, ela tem 5 aninhos, tá? Aí, segundo o Antônio, quando eles não falaram com ela, nem Juju falou, ela prontamente se acalmou e veio um beijo, e foi tudo lindo e maravilhoso.
É uma
Mas assim,
outra relação, né?
mas
Existem
precisa.
situações que o
Entendeu?
cachorro que tá sem a guia não é necessariamente o ataque. É exatamente isso, né? Resumindo.
Mas existem outras formas de incomodar. Eu
Isso.
escutei de uma senhora semana passada que queria castrar o cachorro porque o cachorro dela lambe as visitas.
Eu não sei o que comentar sobre isso.
É, eu tava no pet e aí ela sentou do meu lado e falou isso. E aí eu.
Tá.
Preciso ir ali.
Tudo bom, né? Tá certo. Então,
Né?
gente, na próxima semana a gente vai trazer de novo esse tema, né? Então a gente vai querer ouvir as experiências de vocês. Contem pra gente, mandem no direct ou
Tem
deixem,
manda
né, aqui
inteira, fiquem
na
mandando.
mensagem. Podem compartilhar com a gente situações, experiências positivas, negativas. Se o seu cachorro é o que está fora da guia ou que está na guia. Porque a ideia aqui não é a gente descascar ninguém, nem julgar ninguém, porque a gente conhece e tem amigos que fazem trabalhos muito bons, né, com o cachorro fora da guia, dentro de uma perspectiva bacana, né? Então a gente quer que os cachorros possam ter essas experiências com responsabilidade, né? Dentro
Com
de um
certeza.
contexto, de um ambiente seguro, não só para o tutor, mas para o cachorro e para a sociedade também, né? Para que não hajam riscos físicos nem emocionais, porque acontecer alguma coisa com o meu cachorro, o abalo emocional é muito maior do que propriamente o financeiro, né?
Se acontecer alguma coisa com o meu cachorro, mulher, o dano é grande,
É,
o
o
dano
dano
é
é grande.
grande. O negócio aqui não é por mim, não. Mas é isso aí, gente. Durante a semana, a gente vai postando mais, vai comentando mais. Vocês já sabem que a live fica salva e amanhã o podcast já tá lá. Só procurar, né,
Isso.
nas
Nas plataformas digitais.
plataformas,
Isso.
as plataformas, certo? E esperamos vocês próxima segunda, às 20 horas, para mais um Papos de Segunda. Tá combinado?
Combinadíssimo. Tchau, até a
Beijo,
próxima.
boa noite.